Esta semana, João Miguel Tavares, à distância, declara-se bracarense. Pedro Mexia sente-se enclausulado e o rap, Ricardo Araújo Pereira, anuncia-se rapper.
Está a reunião do Governo de Sombra.
Ora viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que o Governo abriu a consulta pública sobre o plano para aplicar os muitos milhões que vão chegar da Europa, na já famosa bazuca, vamos falar disso daqui a pouco, neste Governo Sombra, em que trataremos também, entre outros assuntos, da controvérsia a respeito de umas frases antigas do novo Presidente do Tribunal Constitucional. Mas por agora, o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro do Sebastianismo. E quem é o Sebastião de Serviço, Ricardo Araújo Pereira?
Este Dom Sebastião é Pedro Passos Coelho, que está pelo qual a direita, boa parte da direita, está à espera há bastante tempo e cada vez com mais ansiedade.
Esta semana completaram-se 3 anos da liderança de Rui Rio à frente do PSD, mas voltaram a surgir notícias sobre movimentações de bastidores a pensar na defenestração do líder. O que é que faz de Passos Coelho o desejado, Ricardo Araújo Pereira?
Bom, em primeiro lugar, acho que é o facto de ter sido o último a vencer o PS. E, portanto,
e também o último a ser um grande derrotado.
E também o último a ser um grande derrotado, sim, mas o último a vencer o PS, embora, e esse é um dos problemas, não é? Que vencer o PS de José Sócrates em 2011 não era assim tão difícil. E mesmo para isso ele precisou de ajuda do CDS. Na verdade, o CDS foi para formar a maioria absoluta. Mas
agora, Paulo Rangel, Montenegro e Pinto Luz estão à espera que Passos Coelho se defina para decidirem se avançam ou não contra Rui Rio nas próximas diretas.
Estão à espera, em princípio, dessa tal... Isto também, quer dizer, lembrarem-se do Passos Coelho também faz isto, o confinamento faz isto às pessoas. Quem é que, durante o confinamento, não deu uma ligadela rápida a uma ex-namorada a avaliar da disponibilidade? Não é? Estamos a dizer, confinados, não se pode conviver com mais ninguém, já agora vamos jogar.
Essa pergunta era retórica.
Era retórica, não estava à espera que nenhum respondesse. Mas, de facto, eu acho, sim, essas figuras estão à espera dele e estão à espera, imagino, por isso é que o sebastianismo faz sentido aqui, porque imagino que essa manhã em que Passos Coelho voltará, tem de ser uma manhã de nevoeiro, porque é preciso, de facto, inovoar a memória relativamente a ir mais além do que a Troika e até outras coisas. Por exemplo, Pedro Passos Coelho apresenta-se como uma espécie de salvador da direita, por exemplo, dos perigos que vêm da extrema-direita. No entanto, foi ele que inventou aquele senhor, candidatando a vereador de Loures.
Está a falar de André Ventura?
Exatamente. E, portanto, tenho alguma...
Mais nevoeiro do que lançou a Rui Rio sobre o seu antecessor é difícil.
Não, na Câmara, não é?
Não, em geral, não. Sobre o seu antecessor, Pedro Passos Coelho.
Ah, sim.
O Rui Rio assumiu minimamente o legado de Passos Coelho. Portanto, se é para em campeonatos de nevoeiro, também temos esse.
Isso é verdade. É que agora resta saber de qual é o nevoeiro. Alguém vai ter que ligar os faróis. Porque a verdade é que não se vê nada.
Consegue adivinhar, João Miguel Tavares, que contas de cabeça estará Pedro Passos Coelho a fazer, tão solicitado como tem sido, para decidir se avança ou não na tentativa de voltar a ser líder do PSD?
Deixa-me só recordar ao Ricardo Araújo Pereira que ele esqueceu-se da vitória de 2015, apesar de tudo, né? Que a última vez que eu vi, ainda o PSD e o CDS foram o partido mais votado nessas eleições, coisa que ninguém esperava. E essa foi, evidentemente, que Pedro Passos Coelho acabou arredado do poder, mas não deixa de ter sido uma vitória bastante impressionante, tendo em conta as condições em que ela foi obtida.
Embora tenha tido depois a pior derrota autárquica do PSD.
E não é só isso, é como a própria frase do João Miguel não faz muito sentido. O PSD e o CDS foram o partido mais votado. Não foram, foram uma coligação, foi aquela coligação que tinha maioria absoluta, deixou de ter. E foi por isso que não governaram.
Depois de 4 anos de troika violentíssima, se bem te recordas, não é?
Bem lembro, sim. Que alguém cuja violência alguém queria agravar.
Consegue imaginar o que vai na cabeça de Passos Coelho?
Eu não esqueço da tua pergunta. Não, o que vai na cabeça de Passos Coelho, eu acho que em primeiro lugar é duas coisas. A primeira é que seria preciso vencer o Rui Rio. E segunda coisa, seria preciso vencer o António Costa nas legislativas, não é? E sem essa segunda parte, que é vencer António Costa nas legislativas de 2023, a primeira parte não tem interesse nenhum. E não é de todo claro, neste momento, quando nós olhamos para as sondagens, e apesar de tudo, o PS ainda está muito próximo dos 40%. Enquanto o PS estiver ali acima da linha dos 35% e o PSD estiver abaixo da linha dos 30%, eu não vejo qual seja o interesse de Pedro Passos Coelho vir para uma luta quando o PS ainda não está suficientemente desgastado. De onde eu acho que 2023 ainda não é o tempo de Pedro Passos Coelho, talvez o que vier a seguir, seja 2027, sobretudo... seja o que for. Ele ainda é bastante novo e eu, francamente, acho que Rui Rio, a não ser que tenha uma absoluta catástrofe nas autárquicas, é difícil ter uma catástrofe no sentido de que as últimas autárquicas já foram uma catástrofe, portanto ele parte de uma expectativa muito baixa. Mas ainda assim, se o PSD tiver outra vez um resultado miserável, Rui Rio pode ter dificuldades em continuar líder do PSD. Agora, eu acho que ele merece ir a umas legislativas e mostrar o que vale.
Em que medida, Pedro Mexia, que as próximas autárquicas vão pesar na definição deste acerto de contas dentro do PSD?
Bem, vão pesar porque, evidentemente, esse é o prazo mínimo aceitável para levantar a questão da liderança. Ou seja, como lembrou o João Miguel, o resultado do PSD foi miserável nas últimas autárquicas. Portanto, qualquer resultado que não seja uma progressão muito significativa mostra que o PSD continua em pantanas e mais, mostra uma coisa, independentemente do resultado, há uma coisa que me faz muita impressão e que acho que deve fazer pensar os militantes do PSD, que é como é que é possível que um partido que quer ser alternativa ao partido que está no poder, ao PS, não tenha de caras candidatos ganhadores em Lisboa, no Porto, em Coimbra, e podíamos continuar. Tem candidatos que podem ter bons resultados, um ou outro, algumas pessoas acham que pode ganhar.
Em Lisboa e no Porto não tem de todo.
Mas em Lisboa e no Porto não tem de todo. Ora, um partido que não tem... Como?
Um pequeno detalhe.
É um pequeno detalhe. um partido que não tem candidatos viáveis nas duas principais cidades do país... Não tem direito, não diria que não tem um futuro eleitoral risonho à sua frente.
O grande cavalo de batalha de Rui Rio neste momento é a proposta de adiamento das eleições autárquicas. Concorda com o líder social-democrata quando ele diz que, perante as incertezas da pandemia, manter a votação para outubro beneficia quem está no poder?
Não concordo com esse argumento. Deixa-me só voltar um bocadinho atrás, já respondeste, deixa-me só dizer uma coisa sobre o regresso do Pedro Passos Coelho. Porque há várias razões para as pessoas de direita, do centro-direita e do PS em particular quererem que ele regresse. Uma é a mais óbvia de todos. A mais óbvia de todos é, aparentemente, o nome mais forte em termos de unir a direita. Isso parece-me evidente. E é certamente melhor do que as alternativas, muito melhor nos casos e melhor noutros, do que as alternativas dessas pessoas que estão à espera da decisão dele. Agora, Pedro Passos Coelho teria de certeza um resultado excelente a unir a direita, mas nós sabemos que neste momento a direita unida não é maioritária e não continuaria a não ser maioritária com Pedro Passos Coelho e não consigo perceber que ainda que estejamos já numa época tão distante dos sacrifícios que foram precisos e que eu não contesto em parte, contesto em alguma parte, mas no essencial não contesto e a que o governo Pedro Passos Coelho está ligado, para que de repente o eleitorado do centro esteja disposto a abandonar o PS e a votar no PSD. Portanto, isso acho que não, isso acho que não vai acontecer.
E há o adiamento?
Sobre o adiamento. Eu acho que esse argumento é um mau argumento. O argumento não é... Acho que o adiamento pode ser discutido. É problemático no sentido
esse
em que...
Esse argumento está a referir-se ao argumento de Rui Rio
de beneficiar os partidos.
Isso beneficia quem está
Eu acho
poder.
Que o bom argumento em abstrato para, numa situação destas, adiar as autárquicas é que não é uma eleição, são centenas de eleições para vários órgãos em várias localidades do país e há grandes limitações, ainda por cima em eleições de proximidade, há grandes limitações de contacto, de campanha, etc. Portanto, isso não aconselha muito. Mas há um problema muito grande, que é o problema das eleições estarem marcadas para serem provavelmente em outubro. Se forem adiadas, serão adiadas para quando? Para o ano seguinte? Não parece que isso seja muito... Não parece que isso seja muito viável. Depois as câmaras ficam em gestão até lá. Tudo isso, além do mais, embora não seja comparável do ponto de vista da campanha, mas do ponto de vista da segurança do voto, as presidenciais desmentiram a ideia de que não é possível fazer eleições seguras em pandemia. Do ponto de vista da campanha, acho que tem alguma razão.
O PS diz que é prematuro discutir este assunto e acusa o PSD de estar à procura de um expediente para resolver problemas internos, numa alusão àquilo de que falávamos agora mesmo, do PSD não ter, em alguns conselhos importantes, ainda candidato. Que narrativa lhe soa mais plausível, Ricardo Araújo Pereira? A das cautelas de Rui Rio ou a do expediente tático que o PS vê na proposta social-democrata?
Oh, Carlos, sinceramente, isso que o PS diz indigna-me. Acusar o Rui Rio de um expediente tático, toda a gente sabe que o Rui Rio não tem tática rigorosamente nenhuma desde que foi eleito. Nenhuma. Não tem nenhuma. Tem uma, que é estar sossegado à espera. É isso. Ele percebeu, como aliás toda a gente, que a um período de governação do PS em Portugal se sucede um período de governação do PSD. Portanto, ele está à espera.
Portanto, a máxima de que não se perdem, não se ganham eleições, perdem-se eleições.
Sim, por isso ele pôs o despertador para não sei quando é que são as próximas eleições.
Aliás, vai entrar já no top 5 dos líderes mais duradouros do PSD.
Exato.
É incrível.
É impressionante.
Podemos considerar que esta recusa dos socialistas em tomar uma decisão é a certidão de óbito para a proposta de Rui Rio, João Miguel Tavares?
Eu não sou suficientemente inteligente para responder a essa pergunta, no sentido em que eu não consigo perceber porque é que o PSD toma esta decisão se à partida não garante o apoio do PS. Ou seja, não consigo perceber porque é que isto discute na praça pública, tendo em conta que os dois partidos são necessários para que um adiamento seja efetuado. Eu não percebo para que é que é esta conversa.
O Expresso, na semana passada, avançava uma possível explicação, a de que isto seja capital de reivindicação por parte de Rui Rio para, na altura das eleições, se proteger contra o que correr menos bem.
Não, quer dizer, não, nada o protegerá se alguma coisa correr menos bem. Nada. E não será certamente a desculpa de uma pandemia que, na verdade, ninguém sabe se em outubro estará melhor do que em dezembro. O ano passado, é verdade que nós estamos a proceder à vacinação, mas o ano passado, dezembro, foi pior do que outubro. Mas seja pior, seja melhor, a sensação que dá, quando o PS não quer, é... liga-se àquilo que o Pedro Mexia estava a chamar a atenção e muito bem. Não há bons candidatos em Lisboa, não há bons candidatos no Porto, não há bons candidatos em 500 lados. E parece que pedir para adiar as eleições é para ver se alguém se chega à frente e se consegue arranjar uns candidatos de jeito. É evidente que não lhe fica nada bem.
Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de ministro do Sebastianismo. Quanto ao Pedro Mexia, esta semana quer ser ministro da ligeireza e da tolice. E ao fim de quanto tempo é que se prescreve, Pedro Mexia?
Pois, aparentemente seriam que é 7 anos, não é? Que as provas, não, 10 anos ou 11 anos, as provas incriminatórias seriam bom. Isso tem a ver com o Presidente Tribunal Constitucional.
Esquecimento, não é? Que,
sim, eu que evocou a
quero
ideia
falar da controvérsia, deixe-me só situar, da controvérsia em torno das frases polémicas escritas há mais de uma década pelo novo Presidente do Tribunal Constitucional. Que grau de gravidade é que atribui àquilo que João Cowper se escreveu numa publicação digital destinada a alunos da Faculdade de Direito da Universidade Nova?
Bem, o próprio definiu-as como sendo opiniões, na sua substância ou na sua formulação, ligeiras e tolas. Eu acho que algumas delas são ligeiras e tolas. Outras são opiniões, simplesmente. E eu acho que não me parece que se possa pegar em todos em todas as frases, nomeadamente desse artigo, do artigo mais polémico e de outros, e dizer que são equivalentes, porque uma coisa é o que o Presidente, o que agora é Presidente do Tribunal Constitucional, na altura professor, portanto isto é previamente ou anteriormente a ele ser cooptado para o Tribunal Constitucional e terá avisado que tinha escrito nessa altura, terá avisado que tinha escrito os tais artigos ligeiros e tolos. Bem, ele exprime as suas opiniões, umas jurídicas e outras não jurídicas, sobre o lobby gay, o que ele chama o lobby gay, os cartazes da Câmara Municipal de Lisboa e coisas desse género. E algumas, uma ideia que é indiscutível, mas totalmente incompleta, quando ele diz que resulta da natureza todos os filhos terem pai e mãe, é verdade, mas não resulta necessariamente da tecnologia, não resulta da... enfim. Bom, há uma série de coisas que são muito... que se pode objetar à pertinência do que ele escreveu. Mas essas não me parece que sejam as mais problemáticas. As que são problemáticas, isto é, eu tenho um grau de tolerância muito grande aliás, como pessoa que escreve nos jornais, ligeirezas e tolices. Portanto, não, o que eu acho é que é problemático é se uma pessoa que é hoje juiz do Tribunal Constitucional deu mostras no passado de... Não é de ter opiniões. Ele pode ter opiniões e pode ter opiniões minoritárias. É de ter opiniões que são... que podem fazer perigar o cumprimento da lei ou a imparcialidade do Tribunal Constitucional. E por isso, nesse sentido, eu acho que a frase que me chamou a atenção, a única frase que me pareceu grave, há frases que são palermas, mas a única frase que me pareceu grave naqueles textos é a frase em que ele se refere, são duas, uma mais grave que a outra, em que ele se refere aos homossexuais como uma ínfima minoria. Não, aqui o que é grave não é a estatística ser ínfima ou não ser ínfima, é que o facto de uma minoria ser ínfima é irrelevante juridicamente. Podia ser uma minoria de um, a democracia é a regra da maioria, mas da proteção das minorias, e portanto não há nenhuma consequência jurídica que se deva tirar de alguém ser uma ínfima minoria. E depois a comparação com os vegetarianos.
E com os adeptos do Dalai Lama.
Mas com os vegetarianos é particularmente porque eu não me lembro de ler artigos sobre vegetariano espancado, por exemplo. Raramente isso acontece. A pessoa comeu tofu e levou uma sova.
Não. Atenção, às vezes dá-me vontade.
Pois, está bem, mas não acontece. E, portanto,
às vezes há pessoas que põem no Facebook cá está um cozido à portuguesa de tofu. Dá-me vontade de sair de casa e ir lá dar-lhe...
Mas não é uma... Mas não
atenção,
há...
nem é um espancar. É uns safanões a tempo.
Tem essa. E, portanto, o que me parece é... Acho que eu concordo que as pessoas têm o seu grau de latitude para terem, sobretudo no passado, dito coisas disparatadas. Acho que temos que ter a certeza que o presidente do órgão mais importante que zela pela constitucionalidade das leis e do Estado português, que cumpre a lei e que não tenha preconceitos ou preconceções que, por exemplo, num caso em que envolva por alguma razão, a homossexualidade, as pessoas suspeitem, bem, esta pessoa vai decidir com base... Agora, há muitas coisas que ele decidiu, inclusivamente em decisões de voto, que são absolutamente legítimas. Por exemplo, ele discordou das barrigas de aluguer, das barrigas de aluguer, e argumentou, é uma questão debatível, há opiniões jurídicas, os tribunais decidem sobre isso e há pessoas que têm uma opinião, outras pessoas têm outra. Não se pode dizer que qualquer opinião polémica é uma opinião inaceitável, porque as pessoas que, quando não havia, por exemplo, antes de ter mudado a lei do aborto, as pessoas que eram a favor do aborto tinham uma opinião respeitável. As pessoas que, não, aqui não é o aborto que está em causa, neste caso as pessoas que estão contra o aborto, apesar da lei ser esta, também têm uma opinião respeitável. Eu acho mal criminalizar, entre aspas, opiniões. Agora, acho que não é muito, até nem é preciso ir buscar o Tribunal Constitucional, que um jurista tenha dito alguma destas coisas. Ele diz que foi por provocação e por pedagogia. Uhum. Mas são já temos alguns exemplos, nomeadamente das faculdades de Direito, de professores patuscos nesta matéria.
Já viste que as provocações e pedagogia são como aquelas pessoas que dizem foi vozes na minha cabeça obrigaram-me a matar o John Lennon. As vozes nunca dizem doa 1 milhão de euros para caridade.
A mim soa mais era a brincar.
Mas olha que há muitos desses. Há muitas pessoas a interditarem os pais perdoarem dinheiro à
caridade. Sim, é verdade.
As explicações dadas por João Cáupers ao Expresso dizendo que só quis provocar os estudantes usando intencionalmente um discurso polémico. São palavras dele. Parecem suficientes para resolver e ultrapassar a polémica, dando o caso por terminado, João Miguel Tavares?
Não, isso até é o que me chateia mais, porque dá a ideia de um tipo um bocadinho caguinchas que depois, quando começa a levar muita pancada na opinião pública, se começa a retrair. Isso é que me chateia mais no meio disto tudo.
Tu estás a um passo do rapper espanhol a chamar caguinchas ao Presidente do Tribunal Constitucional.
Quarta figura
não,
do Estado é caguinchas.
Ele também foi contraditório aí, porque ele disse que muitas daquelas coisas mantinha e depois fez algum recuo. Mas há aqui várias coisas que me incomodam neste caso. Em primeiro lugar, incomoda-me que isto tenha surgido nesta altura. Porque o João Cáupers já é presidente, não é presidente, já pertence ao Tribunal Constitucional, não é? Desde 2014. Isto é há 7 anos. Portanto, isto está a chegar a uma polémica que chega com 7 anos de atraso.
Mas isso é porque tu achas que está alguma lei importante no Tribunal Constitucional, é isso?
Não, exatamente. Não, não só estão leis importantes no Tribunal Constitucional, como aparentemente há aqui uma cisão pública em que o PS ficou muito triste com o PSD, porque afinal João Coppers é o presidente que o PS não desejava. Eu só gostava de perguntar em que parte da Constituição é que está que a escolha do presidente do Tribunal Constitucional compete ao PS ou ao PSD. Vamos dizer, é uma tradição. Se é uma tradição, é uma tradição lastimável. E se Rui Rio quis acabar com ela, aqui um grande bravo para o Rui Rio. É inacreditável que o PS e que o PSD acham que têm que escolher os presidentes do Tribunal Constitucional. E quando isto surge, ou seja, estamos a falar de textos que já têm mais de 10 anos e de um juiz que já está no Tribunal Constitucional há 7, o timing deste caso é em si bastante problemático. A segunda coisa é que,
mas
como isso o Pedro já disse...
Mas era notícia ou não era notícia?
Eu não acho que seja sequer notícia por aquilo que eu vou dizer a seguir. Quer dizer, é notícia se fizer um perfil do João Coppers. Pode vir por aí como notícia. A notícia como escândalo tenho imensas dúvidas e sobretudo da maneira como ela foi embrulhada. A segunda coisa, que até vamos falar a seguir, mas o Pedro também já referiu, é que há outros textos e até se calhar textos mais polémicos do que este. A questão aqui especificamente do lobby gay, eu tenho muitas dificuldades em encontrar naquelas palavras alguma espécie de homofobia. E esse é que é o meu problema aqui. É que aquilo é o pensamento de um tipo conservador. Eu não sou conservador. O Pedro Mexia diz que é conservador, mas nestas matérias não é certamente conservador. Epá, o Ricardo não é conservador. Nós não somos conservadores, portanto não nos identificamos com esta conversa. Ah, mas antes daquelas frases polémicas sobre o lobby gay, aquilo que João Coppers escreveu foi... É-me indiferente que os meus amigos sejam homossexuais, heterossexuais, católicos, nhanhanhã, por aí fora. E depois diz, são minorias que, como tais, devem ser tratadas com dignidade e sem preconceito, tanto pelo Estado como pelos outros cidadãos. Ele diz isto antes. Dizer isto é o contrário da homofobia. E depois o que vem é, ele é anti-lobby gay, tem aqueles preconceitos que acha que, ok, que existe na comunicação social um peso exagerado do lobby gay... Isso é ilegítimo? Não, é uma opinião conservadora. É uma opinião conservadora. E, portanto, até porque nós estamos a falar de um presidente de um Tribunal Constitucional, é completamente diferente de repente saírem notícias a dizer que aquele homem discriminou alguém por ser homossexual ou tratou alguém mal por ser homossexual na sua vida, no seu percurso de vida, no seu percurso académico, no seu percurso profissional. Isso é uma coisa. Ter opiniões sobre achar que o lobby gay em Portugal é excessivo ou deixa... Isso não é nada. É a
até
mesma coisa.
Até porque há outra coisa, João Miguel. Também há, assim como há homofobia, também há lobbyfobia. Porque as pessoas utilizam a palavra lobby como sendo uma coisa infame. Evidentemente que em muitas áreas há grupos de pressão organizados, em particular em determinadas instituições, sejam católicos, sejam comunistas, sejam maçons, que se protegem, etc. Isso é alguma novidade para alguém? Alguém que conhece as universidades, alguém conhece o teatro, alguém conhece o Ministério dos Negócios Estrangeiros e outras instituições
exatamente.
Onde
mas tu,
existem...
Mas
isso é normal, não? Quer dizer, pode não ser desejável, mas é...
Certo, Pedro, mas tu admites que alguém possa ser contra esse tipo de lobbies e isso não é homofobia. Vamos cá ver uma coisa. Eu não concordo com... Eu tenho de comer tudo o que o Mamadou Ba me quer vender para não ser racista? Ou eu posso ser antirracista e não concordar com o Mamadou Ba?
Mas hoje, amiga, por isso é que eu disse que há uma escadinha de declarações.
Com o feminismo radical, eu por não engolir com o feminismo radical significa que sou machista? É só que convém fazer estas subtilezas que elas hoje em dia são muito importantes.
Além das frases sobre o alegado lobby gay, que fazem com que o PAN queira que João Coppers seja ouvido no Parlamento, vieram a público outros textos potencialmente controversos do atual Presidente do Tribunal Constitucional, entre os escritos de João Coppers sobre figuras como Miguel Relvas, Passos Coelho ou até Cristiano Ronaldo. O que é que lhe chamou mais atenção neste conjunto de... Não sei se podem chamar tweets, não são tweets, são mais longos do que isso.
Mas chama, no fundo, são tweets.
Mas no fundo não há volta
do
espírito do Twitter.
As declarações me chamaram mais a atenção. Eu queria falar também do que o João Miguel disse. É difícil agora a gente... Também a gente interrompe-se pouco aqui, não é? E é mais difícil ainda quando o João Miguel está à distância. Mas as declarações...
Interrompe-me à vontade, ao Ricardo.
Está bem, sim, mas estás a ver, é desconfortável. Uma pessoa fica... Hã? O que é que ele disse? Bom, não interessa. As declarações que me chamaram mais a atenção nem sequer foram publicadas nesse tal jornal de parede digital. Foram publicadas numa entrevista que o juiz deu ao Público em 2014, onde ele diz: onde é que num país decente se vêem juízes a opinar em programas de televisão como comentadores sobre futebol, sobre as coisas mais variadas? É um aspecto particularmente triste. Olha-se para um painel de comentadores de futebol, estão lá advogados e juízes, um cirurgião. Não é que eu acho deprimente comentar futebol, mas porquê é que há pessoas que se colocam nessa exposição? E é exatamente isso que eu gostava de perguntar ao senhor juiz. É porquê é que há pessoas, juízes, por exemplo, que se colocam na posição de... Reparem, punir este cidadão por ter estas opiniões acho ilegítimo. Ilegítimo. Por exemplo... obrigá-lo a sair do espaço público ou a perder um emprego que nada tem a ver com a matéria.
Deixa-me só dizer, até por uma coisa que o João Miguel disse. Eu concordo com o João Miguel disse que as opiniões dele sobre a homossexualidade aparentemente são as opiniões de um conservador. Se ele não pode ter estas opiniões, então não pode haver juízes conservadores.
Mas a minha questão não é essa. Eu admito, é reparem, a minha questão é a seguinte. Punir este cidadão por causa destas opiniões parece-me fora de causa. Agora, parece-me que é legítimo discutir se uma pessoa que tem estas opiniões pode ou não ser presidente do Tribunal Constitucional. E é por isso, isso talvez ajude a explicar porque é que aparece agora. A questão é a seguinte. A discussão é
legítima, claro.
A questão é, as opiniões...
Mas isso não é para ser presidente. Tanto para ser presidente como para ser juiz
certo.
Conselheiro.
Sim, tudo bem. Mas a questão é... esta questão sobre o lobby gay são opiniões de um conservador ou são opiniões de um conservador com a mania da conspiração? Eu nunca encontrei provas do lobby gay. Quer dizer, se calhar sou eu que estou desatento, mas em princípio, tirando no mundo da moda, qual é assim o plano da sociedade portuguesa que, digamos, seja dominado por homossexuais? Eu não tenho dado conta disso. Mas a questão
sempre é... Sempre que sais pouco de casa.
Só sempre que eu saio pouco de casa. É capaz de ser isso. Vamos lá ver. O facto do senhor juiz ter dito que são escritos com o intuito de provocar e agitar a nossa pequena comunidade académica fazendo-a debater... Eu tenho alguma... Eu ainda me lembro do que eram perguntas no sentido de debater, que é: Alberto comprou a Bernardo um terreno. Etc. Depois continua. Agora,
isso não era grande debate.
Não é grande debate. Às vezes gera-se debate, porque se o Alberto não tem direito a comprar o terreno ou o Bernardo não tem direito a vender-lhe. Mas a questão aqui é a ideia de que há mais vegetarianos em Portugal do que homossexuais destina-se a debater o quê? Se os vegetarianos podem casar e ter filhos ou se eles podem adotar crianças ou se as crianças precisam mesmo de ter uma referência que ingira proteína animal e por isso não possa ter dois pais vegetarianos. É difícil imaginar onde é que se quer chegar com isso e, portanto, não sei, o Vital Moreira teve uma reação muito descabelada sobre a perseguição. O que eu digo é o seguinte: se é perseguição, ou seja, punir este juiz por ter estas opiniões, não tenho nada contra o facto de ele ter estas opiniões, que tenha. Agora, acho legítimo discutir se quem tem estas opiniões pode estar habilitado a ser presidente
do Tribunal. Nos últimos tempos nós fomos confrontados com opiniões de juízes portugueses sobre assuntos.
Exatamente, e a questão é, eles podem ter as opiniões que quiserem.
E foi inspirador.
Mas provavelmente não podem ser juízes que expendem essas opiniões.
O Pedro Mexia fica então ministro da Ligeireza e da Tolice. Agora é a vez do João Miguel Tavares se tornar ministro do Estadão. Pelo que percebi, a propósito da bazuca de muitos milhões que virá da Europa, mas também para comentar o aumento do número de funcionários públicos. No final do ano passado havia mais 20 mil do que no ano anterior.
Certo, existiam mais 20 mil do que no ano anterior na transição de 2019 para 2020, 2020 para 2021, eu acho que há aí um aumento que eu acho que pode ser compreensível e que deriva da própria pandemia e daquilo que são o reforço do SNS e tudo isso, mas o problema é que não são esses 20 mil que transitam de 2019 para 2020, é que de 2015 para 2019 já tinham aumentado 40 mil. E isso significa que nós, a nível do número de funcionários públicos, regressamos ao tempo do pós-Troika. Ou seja, são números que já comparam com os números de 2011. Não é que nós tenhamos uma percentagem de funcionários públicos excessiva, no sentido em que quando comparamos com a Europa, estamos ali numa média europeia, há países, aliás, muito mais desenvolvidos como nós, como a Suécia, que tem um número de funcionários públicos que quase bate nos 30%, mas também é um outro tipo de Estado Social, não é propriamente para vir aqui denunciar aos funcionários públicos com aquela conversa, ai malandros, mas é para explicar que o Estado e o Estado Socialista tende sempre para a engorda. E depois o que se passa é a sua ligação àquilo que é a bazuca, não é? Essa ligação à bazuca europeia. Uhum. Que quando nós vamos olhar para aqueles números, nós estamos a falar de qualquer coisa à volta de 13,9 mil milhões de euros para ser gasto num espaço de tempo muito, muito curto, mais cerca de 2,7 milhões de empréstimos. Isso são números gigantescos e que servem para quê? Servem cada vez mais para subsidiar o próprio Estado. E servem para o Estado fazer o investimento que não andou a fazer durante os últimos 5 anos.
As três áreas de investimento, as três grandes áreas definidas pelo Governo, são aquilo que o Governo chama resiliência, saúde, habitação, respostas sociais, transição climática e transição digital. Vê aqui um excessivo peso do Estado nestas escolhas?
É quando se vai analisar esses roteiros, nós rapidamente percebemos que a resiliência são hospitais, é combate ao fogo, é habitação, a transição climática é o metro de Lisboa.
Não há meios humanos e materiais suficientes, por exemplo, na circunstância que estamos a viver.
Indiscutível. O que eu te estou a dizer é a maneira como o Estado arranjou, o Estado e o PS arranjou para fazer face a essa falta de investimento é com esta bazuca. E, portanto, a transição climática é para o metro de Lisboa e para o grande negócio do hidrogênio, a transição digital é para comprar computadores à distância, estes computadores que faltam agora, também quando vierem, já passou a pandemia, e para a sempre eterna reforma digital da administração pública. E quando nós vamos olhar item a item, é muito impressionante no plano, porque é Estado, aqui entram uns privados para fazerem umas obras que são alocadas pelo Estado. E, portanto, de facto, aquilo, o António Costa, não o António Costa Primeiro-Ministro, mas o António Costa, jornalista, escreveu que isto é uma bazuca para o Estado e é uma espingarda para aquilo que é a economia privada. Mas nem espingarda é, quer dizer, é uma pistolinha. E isso significa que aquela ideia que eu acho que muitas vezes existe desde os anos 80, que os fundos vêm para ajudar a sociedade e os empresários individuais em nome próprio, uma sociedade civil, uma economia privada, não acontece. E é uma quantidade brutal de dinheiro que vai ser usada para o PS distribuir da maneira que ele entende. E isto é planeamento central. Isto é planeamento central, eterno planeamento central.
Estando o plano em consulta pública, Ricardo Araújo Pereira, está a pensar corresponder ao apelo à participação de todos deixado pelo Primeiro-Ministro num artigo publicado no DN esta semana?
Sim, eu agradeço o apelo. Não participarei porque eu não quero ter culpa de nada do que se passa. Até na minha posição de pessoa que manda bocas na televisão, dá-me jeito não participar, era o que faltava.
Mas leu o artigo com toda a atenção.
Li o artigo com muita atenção, aliás, evitando o irritante nónio. Tenho sempre de copiar o link e pôr numa janela anónima para que o nónio pare de me aborrecer. Já agora fica a nota. Nónio, que é muito aborrecido o nónio. E li o artigo e tive aquele calafrio. Eu não concordo com o João Miguel, quer dizer, eu acho que é impossível a gente ouve falar, olha, mais 20 mil funcionários públicos e aquilo que nos ocorre imediatamente é um senhor com cotoveleiras de napa a carimbar impressos. Ora, o que se passa é que são professores, profissionais de saúde, exatamente aquilo que a gente precisa para ter o país que a gente acha que deve ter. País esse que se tiver.
E que depois não consegue pagar.
Não, bem, tem de conseguir pagar, até porque a gente poupa dinheiro pagando uma boa educação pública e uma boa saúde pública, o Estado poupa dinheiro e os privados também. Porque quem tem boa educação pública e boa saúde pública tem mais dinheiro no bolso. E, portanto, a questão é, eu li o artigo do António Costa e percebi exatamente o que ele estava a fazer, porque eu também já fiz trabalhos em que tenho que encher uma folha de jornal inteira e não sei o que é que hei de dizer. E, portanto, eu encontrei lá as expressões, o sólido enquadramento estratégico, diversificar as valências, efetivar a vitamina, que é eu acho que nunca na história da língua portuguesa foi cunhada a expressão a Europa vai agora efetivar a vitamina.
Isso parece sexting.
Parece um bocadinho, não é? Se efetivássemos a vitamina, estás livre logo. Ele mudou de bazuca para vitamina, não sei se por razões pacifistas.
Marcelo Rebelo de Sousa disse que não gosta da expressão bazuca.
Da expressão bazuca, pronto.
Portanto, ficou, para não criar atritos institucionais.
Ficou vitamina, eu não sei se com vitaminas vamos lá, não sei se não é um antibiótico, não sei se não precisávamos de uma substância mais forte. Mas realmente fala-se também em transição digital. E tal, e eu não sei exatamente o que é o tipo de expressão obscura que, quer dizer, que pode esconder algumas... Que, pode esconder, não, pode... é demasiado ampla e obscura para a gente...
E resiliência?
A resiliência, em princípio, acho eu, refere-se àquelas áreas de que o país precisa, de facto, lá está, para ser mais resiliente a situações como aquelas que enfrentamos agora.
Tem
espero
mais fé,
eu, acho que é isso.
Tem mais fé, Pedro Mexia, na resiliência, na transição climática ou na transição digital?
Não é uma questão de fé, é uma questão de perceber, por um lado, perceber as necessidades e, por outro lado, ter uma concepção do Estado. A minha concepção do Estado é que quer o dinheiro público, quer os funcionários públicos que sirvam para cumprir funções essenciais do Estado, são funcionários públicos e dinheiro público bem-vindo, no sentido em que o Estado, em que muitas dessas áreas, e falou-se do SNS, falou-se das escolas, falou-se nestas questões da pobreza energética, por exemplo, que o programa também fala, das competências digitais. Agora, o que há aí, só nesse ponto é que eu concordo mais com o João Miguel, que é o facto de, por um lado, isto serem... não são exatamente respostas para a pandemia, mas resposta para as obrigações do Estado, que muitas delas antecedem a pandemia, e em segundo lugar é mais uma instância na história portuguesa em que a iniciativa própria dos governantes e do Estado se substitui lá fora. Isso tem sido em grande parte a nossa história, mesmo quando correu bem e algumas vezes quando correu mal, desde que aderimos à União Europeia. E antes disso era o ouro do Brasil. Sim. E outras coisas.
Entretanto, já começaram os protestos de várias áreas. Sim. Da sociedade, dos setores da cultura, do desporto, a queixarem-se de que o plano não lhes faz uma única referência. É provável que isto se dê volume, não?
Sim, a cultura costuma ser sempre, como se sabe, uma prioridade de todos os governos e deste também. É tão interessante fazer uma comparação entre o peso que tem a cultura nas campanhas eleitorais, para abrilhantar comícios, listas de apoiantes e o diabo a quatro, e depois o peso que tem durante o mandato dos governos. Isso talvez seja mais flagrante no caso da esquerda, porque evidentemente a esquerda tem mais apoiantes na área da cultura do que a direita. E depois há uma decalagem muito grande, mais uma vez, decidida a nível central, digamos, às vezes não passando sequer pelos ministros, de que a cultura, enfim, é um pensamento que virá para depois, sem prejuízo, evidentemente há áreas aqui que são áreas mais urgentes no momento concreto, mas nós percebemos na cultura aquilo que já devíamos ter percebido há muito tempo, que basta uma situação ainda mais periclitante do que é normal e há milhares de pessoas que não têm para comer.
O João Miguel Tavares fica assim ministro do Estadão e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Altura agora para sabermos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara rapper. E para quando o rap do rap?
Não, eu não vou submeter os nossos telespectadores a essa tortura.
Isto vem a propósito da prisão do rapper espanhol Pablo Hasél, acusado de incitamento ao terrorismo e de insultos à família real, insultos como os desta canção.
Está la historia de Juan Carlos el Bobón que quieren ocultar. Contar quién es y qué hace es delito. Apuntaba maneras cuando mató a su hermano Alfonsito. ¿Quién se cree que fue un accidente? Ni Maruenda imaginando a Rajoy desnudo cuando miente. Torrente es un santo al lado de Juanca. Ya denunciaron que a Sofía maltrata. ¿Qué legitimidad tiene el heredero de Franco? Que en juergas y puta nuestra pasta está tirando. Se ríe de su impunidad en un chale en Suiza. Imagínalo borracho diciendo: el vuelo me dijo. Con la pija de su amante recuerda cazas de elefantes. Mientras aumenta el hambre y no hay justicia que lo cace. A la cárcel van los pobres, no la infanta Cristina. Pero medio país le desea la guillotina. No sabe ni hablar.
¿Por qué no te callas?
A mí no me cierra la boca semejante canalla.
Uma das canções que levou à prisão por 9 meses para já e que pode ainda estender-se por mais 2 anos e meio, o rapper Pablo Hazel. Ficou-lhe no ouvido, Ricardo Araújo Pereira?
Ficou, sim.
Consegue
ficou,
trautear?
Não, eu gostei. Quer dizer, o problema é, a questão é esta. É, realmente a letra é ofensiva. Não sei se os nossos espectadores estiveram com a atenção às legendas, mas é, pode-se, eu acho que é não ficamos surpreendidos se considerar que a letra é ofensiva. Eu pessoalmente sou capaz de partilhar a opinião de que o rei Juan Carlos é um bobão. Posso,
e
talvez,
não um bourbon.
Exatamente, em vez de bourbon. Mas reparem, o Estado espanhol, isto não é a primeira vez que acontece. Há um outro rapper chamado Valtonic que está na Bélgica, para não ser preso. Está na Bélgica há uns anos já, acho que ainda continua lá. Para não ser preso por causa
Hazel
do mesmo
delito. O Pablo Hazel tem um rap a explicar porque é que não se exila, porque é que não foge
não
do país.
Não vai embora, sim. A questão é, não sei se já tinha dito isso aqui, é muito raro nós abordarmos este tipo de assunto, mas não é proibido ofender, não sei se já tinha dito. Sem o direito de ofender, a liberdade de expressão é um conceito vazio. Já tinha referido isto, não sei se tinha referido. Mas, de facto, a TSF, segundo a TSF, para que situações destas bizarras, próprias de um país que não é democrático, aconteçam, o atual executivo de coligação de esquerda de Espanha quer alterar o Código Penal do país para eliminar as penas de prisão por ofensas, especialmente quando se trata da forma de expressão artística. Exato, porque ofensas não são proibidas, não é proibido. Cá tivemos também o caso de Mamadou Ba, não é? Ainda esta semana, em que ele disse coisas que eu admito que não sejam simpáticas nem agradáveis, se calhar são mal educadas, mas as pessoas não têm a obrigação de... Não, são até ofensivas, é muito provável. Mas não é proibido ofender. E depois, há neste momento uma petição com dezenas de milhares de assinaturas para deportar o Mamadou Ba porque ele disse coisas impalatáveis para essas pessoas. E há uns sonsos que perguntam assim: ah, tá, qual a deportação? Qual deportação? Então ele foi deportado? Na verdade não foi. De facto não foi deportado, nem será, e ainda bem, enquanto vivemos num regime democrático...
Até porque é cidadão português.
É cidadão português, e ainda bem que não é porque vivemos num regime democrático. Eu, à cautela, tenho sempre o passaporte em dia, mas enquanto vivemos num regime democrático, um cidadão não é deportado por as suas opiniões serem ofensivas. Agora, é interessante, a gente não pode dizer que estas pessoas, apesar de não concretizarem a sua intenção é óbvia e, portanto, é muito significativo que haja gente que tenha esta ideia de liberdade e de liberdade de expressão.
A prisão de Pablo Hazel deu origem a manifestações violentas, aliás, como vimos nas imagens que estavam a pintar, como se diz em televisão, o excerto da canção que ouvimos. Houve distúrbios em várias cidades espanholas. Não estaremos perante um caso em que a decisão judicial se torna o veículo mais eficaz para a mensagem que pretende punir, Pedro Mexia?
Bem, nós vimos, por exemplo, que no caso da Catalunha, todas as decisões dos tribunais acirraram mais a causa independentista. Mas eu acho que há aqui duas coisas bastante diferentes, que são... e de natureza diferente, que é a injúria à família real e o incentivo, o apoio ao terrorismo, quando ele diz as manifestações não são suficientes, apoiemos quem foi mais além e põe fotos da ETA e do Grapo e não sei o que mais. Na verdade, eu concordo que as ofensas...
Lá está, ele provavelmente não pode ser presidente do Tribunal Constitucional.
Exato. Eu concordo que as ofensas a chefes de Estado não deviam ser, não deviam ter talvez a estatuição penal que têm hoje e não deviam certamente levar à cadeia. Mas é verdade que essas leis existem, já tivemos casos em Portugal. Agora, o incitamento ao terrorismo, eu acho que as pessoas que dizem era só que faltava que ele pudesse ser preso por se congratular com terroristas reconhecidos, bastava mudar a cor política, claro. E bastava ele dizer que os terroristas de um grupo qualquer italiano ou coisa do género, como houve bastantes, são muito, é preciso apoiá-los, para as pessoas mudarem imediatamente a opinião.
Claro. O governo espanhol, numa tentativa de acalmar os ânimos, como disse, como já referiu o Ricardo Araújo Pereira, já veio anunciar, entretanto, a intenção de mudar a lei. Vê nisto uma atitude prudente ou uma cedência? João Miguel Tavares, numa frase.
Eu não faço ideia se é uma cedência, mas se é uma cedência é uma boa cedência, porque era absurda a lei que existia. Eu concordo com o que disse o Pedro, mas a lei diz especificamente, ou pelo menos assim disse o Ministério da Justiça, que só passarão a castigar condutas que coloquem claramente em risco a ordem pública e de forma muito evidente.
Ou seja, que causem dano, claro.
Razoável, não é? Isso parece-me razoável.
Está esclarecido.
Esta não.
O que é que o Ricardo Araújo Pereira se declara rapper? Está na altura dos livros e esta semana eu trago um brevíssimo ensaio, já com umas décadas em cima, mas que não perdeu atualidade, talvez bem pelo contrário, chama-se Reflexões sobre a Mentira e o autor é o filósofo francês Alexandre Coiré. Além de tratar das distinções clássicas entre suggestio falsi e suppressio veri, ou seja, a mentira ativa e a mentira por omissão, o autor analisa sobretudo os mecanismos da mentira nos regimes totalitários, o que se compreende porque este ensaio foi publicado originalmente em 1943 com o mundo em guerra e sob a ameaça nazi. Infelizmente, o filósofo Alexandre Coiré já desapareceu há muito, morreu em 1964, mas seria curioso saber o que ele escreveria hoje do fenómeno atual das fake news. Já agora, Ricardo, o filósofo, o autor, garante que mentir é próprio do homem muito mais do que rir.
Lá está.
Portanto, a vida corre melhor aos aldrabões do que aos humoristas.
Isso sem dúvida nenhuma.
O João Miguel Tavares, agora depois do ensaio filosófico, traz um ensaio político.
Exatamente. Isto é uma obra do professor Gedlin Maltês, que é uma personalidade muito curiosa e idiosincrática, chama-se Portugal Pós-Liberal, um ensaio da história do presente. E isto, como é típico nestas obras bastante volumosas do professor Maltês, é uma espécie de coleção de verbetes, mas que são verbetes em geral muito curiosos e que acompanham a história do Portugal liberal, portanto desde 1820 e depois ele para em 1973 na democracia. E é evidente que isto não é propriamente um livro de consulta ou uma história de Portugal da maneira como nós habitualmente a conhecemos, porque tem exatamente esse tom muito pessoal e muito individual. Mas isso torna o livro bastante curioso para quem gosta de história e que mostra uma coisa que eu sublinhei há bocadinho a propósito dos fundos europeus, é que se há alguma coisa em comum em todos estes regimes que nos foram atravessando nos últimos 100 e tal, 200 anos, é o centralismo a partir do terreiro de passo. Isso nunca mudou, seja em ditadura, seja em democracia.
O Pedro Mexia traz um livro para dispor bem.
Um livro para dispor bem. É um livro de um filósofo, escritor francês, de origem romena, ou romeno, naturalizado francês, que os franceses chamam Cioran e os romenos Cioran, que morreu em 1995.
É mesmo luminoso.
E é talvez o grande pessimista do século XX.
Muito solar.
Como o Schopenhauer era o grande pessimista.
Autor do Inconveniente de Ter Nascido.
Do Inconveniente de Ter Nascido. E então são fragmentos que ele escreveu, não é um dos grandes livros dele, mas é um livro que não estava editado cá, são fragmentos que ele escreveu quando tinha 22 anos e são um pequeno tratado do pessimismo radical do Cioran, que nomeadamente tem duas ideias muito fortes. Uma é que a felicidade é o contrário do pensamento, ou o pensamento é o contrário da felicidade, isto é, quem pensa não é feliz. E a segunda é que, e isso tinha a ver com uma experiência pessoal, que é a experiência da insónia, quem sofre de insónias e, portanto, está sempre desperto, está sempre vigilante, ainda mais miserável é. E ele, para além de ter vivido tempos complicados na Roménia, essa ideia da insónia significava que ele estava sempre a pensar e, portanto...
O Ricardo sempre... Araújo Pereira, agora em poucos segundos, vai trazer-nos um livro a várias vozes.
São poucos segundos, exatamente. É um livro, chama-se Primeira Pessoa do Singular, é um livro da Guerra e Paz, são entrevistas da Ana Araújo a vários autores portugueses. Talvez mais exatamente são... É um questionário, na verdade, isso tem é diferente de uma entrevista, uma vez que todos os autores respondem às mesmas perguntas, e isso tem o interesse de saber que, de que modo é que autores diferentes respondem às mesmas. São autores como Abel Neves, Adília Lopes, Hélia Correia...
E outros.
Mário de Carvalho, outros, exatamente. É, obrigado, Carlos. Não é, eu gosto de ouvir autores a falarem sobre o seu ofício, não é assim tão frequente. Nos últimos tempos, o Mário de Carvalho publicou um livro sobre o seu ofício, João Tordo também. As entrevistas são também uma boa a oportunidade para ouvir escritores a falar do seu ofício. Há mais livros de entrevistas em Portugal. Um tal Carlos Vaz Marques também publicou livros de entrevistas a escritores. Este chama-se Primeira Pessoa do Singular. Saiu agora.
Primeira Pessoa do Singular. Está concluída assim mais uma reunião semanal. 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.